Ao entardecer, no mesmo dia, o primeiro da semana, estando as portas trancadas onde estavam os discípulos devido ao medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se de pé no meio deles e diz-lhes: Paz para vós. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o flanco. Então os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Jesus falou-lhes de novo: Paz para vós. Tal como o Pai me enviou, eu envio-vos a vós. E dizendo isto, soprou e diz-lhes: Recebei um Espírito Santo. A quem perdoardes os erros, ser-lhes-ão perdoados. A quem os prenderdes, ficarão presos. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, com especial ternura para quem habita esta casa nestes dias, Guilhermina, consigo desejamos boas notícias e desejamos muito que valha a pena este tempo de hospital. Lembramos a Susana, lembramos o Sérgio e os seus amores aqui presentes e queremos tanto que valha a pena passar por isto, por este tempo tão lento e por esta casa tão fria, aquecida por muito amor, aquecida pelas mãos de Deus, por tantos profissionais aos quais nos queremos juntar também nesta hora. Queremos juntar o nosso calor, o nosso amor, a nossa oração. Saudamos com muita ternura o sopro e com ternura quem vem pela primeira vez, que se sinta em casa. À volta da mesma mesa já estamos a dizer muita coisa sem abrir a boca. Já estamos a dizer que somos carentes. Partilhamos a mesma fome, partilhamos a mesma sede e, porventura, o pão e a palavra que dividimos nesta hora, que partilhamos nesta hora, não nos deixam na mesma. Não nos deixam na mesma. Brindemos ao Espírito Santo. Não sei se alguma vez alguém brindou ao Espírito Santo. Brindemos ao Espírito Santo. Brindemos a esta festa. É tão grande que cabe a nossa alegria e o nosso sorriso e também cabe o aperto do coração de muitos de nós. Tal como na Quaresma, nós ao dizer Pentecostes só estamos a dizer uma quantidade de tempo. Na Quaresma dizemos 40 dias e Pentecostes estamos a dizer 50º. E estamos a lembrar uma festa muito importante na Primeira Aliança. E estamos a reinterpretar essa festa na Segunda Aliança. 50 dias depois do povo, naquele mito de origem do povo judeu, 50 dias depois da travessia do deserto, é dado ao povo a lei. No Sinai é dada a lei. E, em certa medida, para o povo é algo de constitutivo. Ver Deus presente na ordem social, nos compromissos e no cuidado uns pelos outros. E por causa disso, todos os anos, já ao tempo de Jesus, e continuou assim enquanto houve templo, até ao ano 70, todos os judeus subiam a Jerusalém, 50 dias depois da Páscoa, e realizava-se neste dia a festa das colheitas. Imaginem-se a subir agora para Jerusalém, a alegria e a fartura. Muitos, se calhar, iam à procura da família que os hospedou no tempo de Páscoa e, se calhar, também iam retribuir e agradecer. Imaginem os cheiros das primeiras tâmaras, dos primeiros figos, das primeiras uvas. Levavam-se as azeitonas e o primeiro azeite, as uvas e o vinho novo. O primeiro trigo, o primeiro centeio. e levava-se tudo para oferecer no templo, para oferecer a Deus. E imaginamos a alegria que revestia este dia, esta caminhada a Jerusalém. Imaginamos a alegria, os encontros, a partilha, os perfumes, o sabor. E vamos precisar de tudo isto. Nós que, de certa maneira, também agora queremos subir a Jerusalém. Subimos a Jerusalém e o que é que vamos levar? E o que é que vamos oferecer? Depois de Jesus, os seus discípulos, na destruição do templo, releram muita coisa, reinterpretaram muita coisa. A carta aos Hebreus, por exemplo, dá conta do vazio do templo, da destruição do templo, e acontece ali uma tentativa de falar aos judeus, apresentando Jesus como o templo, talvez o templo definitivo. Ele é o sacerdote, o único. Depois de Jesus, acabou. Nunca mais dizemos sacerdotes. Claro que nós não conseguimos viver sem coisas que existem nas outras religiões e ao longo dos séculos fomos rapinar tudo, fomos buscar coisas. E lá fomos buscar a casta sacerdotal que Jesus tinha acabado, com a qual Jesus tinha acabado. E tanto se acrescentou em cima dessa casta que hoje é um dos nossos maiores problemas, o clericalismo, a diferença do clero para o resto do povo. Como se o clero não fosse povo. Aliás, a palavra clero era aplicada ao povo inteiro, ao povo de Israel inteiro. Vamos. Jesus é o sacerdote, é o altar e é o cordeiro. Assim tenta a carta aos Hebreus apresentar Jesus depois do vazio do templo. De facto, nós já não subimos ao templo para oferecer coisas. Depois de Jesus, relida a primeira aliança, nós fazemos como Jesus, oferecemo-nos. Oferecemos o nosso corpo. Oferecemos o nosso corpo. Essa é a oferta. Oferecemos o nosso corpo. E repitamos isto. A única oferta que temos a fazer é a oferta do nosso corpo, da nossa vida inteira. Da nossa vida escrita. E no corpo, a vida escrita tem a marca das cicatrizes que nos distinguem, tal como as feridas em Jesus distinguiram-no. Foi pelas feridas que perceberam que era Jesus, pela vida escrita no próprio corpo. Subimos a Jerusalém e não vamos apresentar coisas, não vamos oferecer coisas. Vamos oferecer a vida, oferecemo-nos a nós, ofereço-me eu e ofereço o mundo. E talvez por isso, neste dia tão intenso, tão amplo, os símbolos que saboreamos talvez nos remetam para esta verdade, para a oferta de si e para a oferta do mundo. Nós vamos oferecer a palavra, vamos oferecer a palavra, a possibilidade de se comunicar, a possibilidade de sair de mim. Há uma imagem neste dia do Pentecostes, resgatada no património religioso, cultural, literário de Israel, a Torre de Babel. Na Torre de Babel, naquele mito, pretende-se explicar a origem das línguas, das diversas línguas. E o que estava a acontecer era um grande projeto da humanidade fazer uma torre para aceder a Deus. Babel significa a porta de Deus, a porta, no fundo, para abrir a porta de Deus, para chegar a Deus, para aceder a Deus. E nesse mito de origem, para explicar a diversidade das línguas, colocavam Deus assustado. Como assim? Eles vão mesmo chegar até aqui, estas obras estão a correr muito bem, já sei o que vou fazer. Vou distribuir várias línguas para que eles não se entendam. E, de facto, o projeto fracassou porque eles não se entenderam. O que o mito pretende dizer é uma espécie de piscar de olho a cada um de nós, lembrando o que seria possível se nós nos entendêssemos. O que seria possível fazer? Se calhar abrir a porta de Deus. Talvez naquela linguagem que é mais comum a toda a humanidade, a linguagem do amor e do cuidado. O que seríamos capazes de fazer se nos entendêssemos? Oferecemos a palavra, a possibilidade de convertermos a nossa vida em linguagem universal, em amor. E oferecemos, ao lembrar o mundo, os quatro elementos. E os quatro elementos estão presentes nesta festa: o fogo, a terra, o ar e a água. Fogo. Quem ama a poesia de José Augusto Mourão queima-se. Fala sempre de fogo, a palavra de fogo, o Deus de fogo. E nós, nesta hora, queremos também sentir o fogo e não ter medo do fogo. O fogo é capaz de derreter aquilo que é mais duro e mais forte, como o ferro, e é capaz de derreter aquilo que é mais precioso, como o ouro. E ao derreter o que é mais forte e ao derreter o que é mais precioso, permite dar uma nova forma. Permite dar uma nova forma. Em certa medida, o fogo tem esse sabor pascal da vida poder não ficar na mesma. Oferecemos a terra. E no mito de origem, a que nós chamamos Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, como nós encadernamos, o Adam é tirado da Adamá. Adamá significa terra. E aquele Adam é o terreno feito de terra. E sim, nós somos esse terreno, esse feito de terra. E até a nossa própria experiência reconhece que nós seremos pó, seremos terra. E, em certa medida, ao lembrarmos a terra, estamos a lembrar a nossa fragilidade. Aquilo que é, não ponto de chegada, pelo contrário, é ponto de partida. Porque é na fragilidade que reconhecemos a carência, a fome, a sede, a necessidade de outros. Essa terra, para ser viva, para ser um ser vivo, esse Adam retirado da Adamá, para se tornar um vivente, nesse mito de origem, no Gênesis, foi soprado. Soprado. Costumo pedir todos os anos, pelo menos neste dia, para sentirmos a respiração. Que dom maravilhoso, inexplicável. Isto da respiração, que nos faz vivos, que nos distingue vivos de não vivos. E há aqui um detalhe que ainda acrescenta. As línguas semitas são línguas muito práticas. Já temos visto aqui a semelhança do verbo soprar e do verbo beijar. Ambos precisam dos lábios, da boca, e, portanto, ambos se escrevem da mesma forma. Em certa medida, o que distingue vivos de não vivos talvez seja o amor. E nós sabemos o que isto significa. Quantos irmãos nossos, quantas irmãs nossas experimentam uma espécie de morte em vida quando carregam o peso da solidão, da falta de amor. Queremos, nesta hora, oferecer o sopro, oferecer o ar, oferecer o beijo. Como se o amor fosse aquilo que nos mantém vivos. Queremos oferecer a água. A água é o símbolo da fecundidade e nós imitamos João Batista e usamos a água para falar de recomeços. A vida batismal é um recomeço e a possibilidade de sempre recomeçar. E, porventura, os recomeços na nossa vida são talvez os momentos mais fecundos. Oferecemos a palavra, a linguagem, a possibilidade de nos cuidarmos. Oferecemos o mundo, o fogo, a terra, o ar e a água. E oferecemos o espírito. O espírito não é gás. O espírito não é etéreo. Sim, vem de Ruá, vem desse hálito, desse sopro, desse ânimo que distingue vivos de não vivos. E também se confunde com esse impulso que nos faz erguer, que nos levanta da cama. Mas ao falarmos de espírito como categoria filosófica, estamos a falar de pessoa. Ao falarmos de espírito, estamos a falar de pessoa. Queremos oferecer-nos inteiros com isto tudo que dissemos. Queremos recordar, na oferta da nossa vida inteira, a nossa originalidade. E só falando de originalidade poderemos falar de santidade. A santidade não é da ordem da imitação, é da ordem da vida em verdade e da vida inteira e da vida sem medo. Que bom olharmos para o corpo de Jesus, Ele que fechou tantas feridas, Ele que curou tantos, apresenta-se incapaz de fechar as suas próprias feridas. E só assim os discípulos o reconhecem, ferido. Só assim reconhecem uma vida escrita naquele corpo. E que bom olharmos para o corpo de Jesus e podermos dizer: o corpo de Jesus está rasgado. O corpo de Jesus está aberto. Que imagem tão sugestiva para falarmos do corpo de Jesus que é a Igreja. Está em aberto. A Igreja vive em aberto, talvez porque ferida. E sintamos o contraste da vida fechada, a sala fechada onde estavam os discípulos e o medo que caracteriza a vida fechada. E vejam bem, uma praça de gente madura. E de repente estamos no meio de uma praça, numa festa dos sotaques, onde todos estão representados, onde cabem todos, onde todos ouvem em verdade e se dizem em verdade. Saboreemos este Dia Mundial do Fim do Medo, este dia que nos recorda a vontade e o desejo de vivermos inteiramente, de nos comunicarmos inteiramente, de amarmos inteiramente. Sintamos o fervilhar daquela praça de gente madura. Sintamo-nos nós nesta genealogia de gente sem medo. E sim, nós que habitamos este tempo em que Jesus deixou o seu sonho nas nossas mãos, queremos recordar a forma como Hölderlin fala da criação. Hölderlin diz que Deus cria como os oceanos, a terra, retirando-se. E sim, este é o tempo em que a criação está nas nossas mãos. Este é o tempo em que o corpo de Cristo vive em aberto. Este é o tempo em que precisa de ti, precisa de mim. Viva o Pentecostes, viva o Espírito Santo. Pode-se este dia ajudar-nos a dissipar os medos. O medo de encarnar a palavra. O medo de nos amarmos, possa este dia libertar-nos dos medos para nos podermos amar à maneira de Jesus, que não exclui ninguém, que não excluiu ninguém. Possa este dia dissipar-nos do medo do fogo, do medo de derreter as nossas certezas, os nossos preconceitos, os nossos muros. Possa este dia dissipar o medo da terra, o medo de nos sabermos frágeis, de nos sabermos carentes. Possa este dia dissipar o medo do sopro, o medo do beijo, o medo de amar. Possa este dia dissipar o medo de amar, a única energia capaz de nos transformar. Sabemos bem que é o amor. O medo não transforma coisa nenhuma. É postiça a mudança operada por medo. Só o amor é capaz de transformar, de converter. Vivamos este dia sem medo da água, sem medo do batismo, sem medo de recomeçar. Vivamos este dia sem medo do Espírito, sem medo de sermos originais e irrepetíveis. Na liturgia damos 4 semanas ao Advento, damos 5 semanas à Quaresma e 1 dia ao Pentecostes. Oi? O que é que falta aqui? Talvez para nos dizer que a vida inteira é Pentecostes e começa hoje.